DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias que marcam esta manhã de quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2014. O mau tempo obrigou hoje as autoridades indonésias a suspender as operações de resgate dos corpos dos passageiros do avião da AirAsia que despenhou no domingo no Mar de Java com 162 pessoas a bordo. Mais de 48 horas depois de o Airbus E320-200 ter desaparecido dos radares, após ter decolado na Indonésia com destino a Singapura, as buscas aéreas permitiram encontrar esta terça-feira destroços do aparelho e corpos a flutuarem no Mar de Java. Seis corpos foram recuperados. O presidente indonésio, Joko Widodo, encontrou-se com os familiares dos passageiros em Surabaya na terça-feira, onde foi montado um centro da crise, prometendo garantir uma busca massiva. O líder da Renamo, Afonso de Lacama, classificou como brincadeira a validação nesta terça-feira dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional Moçambicano, que deu vitória a Frelimo e ao seu candidato Felipe Niusse. De Lacama insistiu que vai formar o seu executivo se a Frelimo continuar a recusar a formação de um governo de gestão. O líder da Renamo questionou onde vai o novo governo da Frelimo buscar dinheiro para o seu funcionamento, lembrando que boa parte dos recursos naturais do país encontra-se nas províncias em que venceu. O presidente da Renamo, que prometeu regressar à capital Maputo na primeira semana de janeiro, garantiu que não vai recorrer à guerra para reclamar os resultados eleitorais. O partido no poder já reiterou que não vai tolerar ameaças à paz. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, disponibilizou $700 mil para Cabo Verde, avançou na tarde de ontem a diretora-geral adjunta da organização, Helena Semedo, após uma audiência com o primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves. Semedo indicou que $200 mil serão destinados para apoiar a reconstrução de Chã das Caldeiras, localidade mais afetada pela erupção vulcânica na Ilha do Fogo, e $500 mil para fazer face ao mau ano agrícola que assola algumas ilhas do país. A FAO vai ajudar Cabo Verde nas áreas de salvamento de gado, irrigação, pescas, florestas, agricultura, entre outras. No dia 8 de janeiro, uma missão da FAO chegará a Cabo Verde para identificar as prioridades, para só depois avançar com os apoios concretos. Pelo menos 14 homens foram mortos esta terça-feira em combates entre forças de segurança do Burundi e elementos de um grupo armado não identificado procedente da República Democrática do Congo, indicaram as autoridades. Responsáveis do Burundi e testemunhas relataram que o grupo armado atravessou a fronteira e entrou na província de Cibitoque, a norte da capital Bujumbura, durante a noite e que soldados e policiais tinham conseguido vencê-los após um dia de combates. Os combatentes têm se concentrado em torno de Buganda, situada a 50 quilômetros a norte da capital burundiana, e as autoridades informaram que milhares de habitantes abandonaram a área. A Guarda Costeira Italiana apreendeu um navio de carga no Mediterrâneo que transportava centenas de imigrantes ilegais. Os oficiais chegaram ao navio por um helicóptero após uma chamada de socorro enviada por um passageiro. Mais de 600 pessoas estariam a bordo do navio, que foi descoberto perto da ilha grega de Corfu na terça-feira. Segundo a agência de notícias AFP, principalmente imigrantes sírios estariam a bordo. A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, afirmou que a rejeição pelo Conselho de Segurança da ONU esta terça-feira de uma resolução para a retirada de Israel dos territórios palestinianos evidencia a necessidade da retomada urgente de conversações de paz. O Conselho de Segurança chumbou esta terça-feira uma resolução que pedia a retirada de Israel dos territórios palestinianos até 2017. O texto, submetido pela Jordânia, obteve 8 votos a favor, 2 contra e 5 abstenções, mas necessitava de 9 votos a favor para ser aprovado. Em sua tradicional mensagem de Ano Novo, a chanceler alemã Angela Merkel defende a manutenção de uma postura firme contra a Rússia na crise da Ucrânia e promete que a Europa irá manter-se unida na defesa dos seus valores. A chanceler alemã sublinha ainda que a Europa deve agir como uma entidade única para defender a paz e os seus valores. No seu discurso, que será transmitido esta noite, que já foi divulgado, Angela Merkel condena ainda as manifestações contra o Islã, considerando que a imigração é benéfica para o seu país. Foram as notícias. E no último dia do ano, perguntamos para você, que acontecimento marcou 2014? Envie-nos os seus comentários para serem lidos ao final desta emissão. O nosso e-mail é afriportug@dw.de. Pode escrever-nos também por SMS para 0049-1758-198273. Fique agora com o nosso contraste, hoje com um apanhado dos principais acontecimentos que marcaram o ano de 2014 no continente africano. Até já.
DW. Contraste.
No Burkina Faso, o parlamento foi incendiado. Vírus do ébola assola a África Ocidental. E na Nigéria, as estudantes de Chibok ainda estão nas mãos do grupo terrorista Boko Haram. Estes e outros acontecimentos marcaram um ano dramático para a África. Na sua companhia está Cristiane Vieira Teixeira com a retrospectiva de 2014. Em março de 2014, são conhecidos os primeiros casos de ébola na Guiné-Conakry. Rapidamente, o vírus se espalha para os países vizinhos, Libéria e Serra Leoa. Mais tarde, outros países da África, da Europa e dos Estados Unidos relatam casos isolados. Em setembro, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, faz a seguinte declaração numa sessão especial do Conselho de Segurança em Nova York.
The outbreak is the largest the world has ever seen.
É o maior surto que o mundo já viu. O número de casos está a dobrar cada 3 semanas. Em breve, haverá mais casos na Libéria do que nas 4 décadas da história da doença. Por isso, decidi estabelecer a missão das Nações Unidas para a resposta de emergência ao ébola.
Até dezembro, a Organização Mundial de Saúde contabiliza mais de 19.300 casos de ébola. Mais de 7.500 pessoas morreram vítimas da doença. As pessoas colocam suas esperanças numa vacina que, no entanto, ainda se encontra em fase de testes. No início deste ano, emergem novos combates no estado mais jovem do mundo, o Sudão do Sul. O presidente Salva Kiir acusa seu ex-vice-presidente Riek Machar de uma tentativa de golpe. Qualquer tentativa de alcançar um cessar-fogo nas negociações é abalada por novos combates, o que irrita Edmond Mulé, responsável pelas missões de paz das Nações Unidas.
Depois de 3 anos de independência, o Sudão do Sul está agora à beira de uma catástrofe humanitária e um prolongado conflito interno. Esta é uma crise provocada pelo homem.
Cerca de 1.300.000 pessoas fogem dos violentos distúrbios para os países vizinhos. Milhares são mortos. A 16 de abril, o grupo terrorista radical islamista Boko Haram sequestra mais de 200 estudantes da cidade de Chibok, no norte da Nigéria. Em reação ao sequestro, é criada a campanha internacional Bring Back Our Girls, ou Tragam de Volta Nossas Garotas, em português. Meses depois, muitos nigerianos estão indignados, pois o governo permanece incapaz de solucionar o caso, embora o paradeiro das meninas seja supostamente conhecido. As negociações com os rebeldes não levam a nenhum resultado. Os ataques do Boko Haram são cada vez mais frequentes, às vezes com milhares de vítimas. Em dezembro, cidades importantes do norte da Nigéria, como Gwoza, estão nas mãos dos terroristas. O presidente Goodluck Jonathan anuncia que irá se recandidatar nas eleições de 2015. Após massacres em dezembro de 2013, o Ano Novo começa na República Centro-Africana com um vislumbre de esperança. A presidente de transição, Catherine Samba-Panza, eleva o líder rebelde Michel Djotodia ao topo do país. Em entrevista à DW, Samba-Panza diz em outubro:
"Je dois faire.
Vou fazer de tudo para garantir a paz, a segurança e especialmente o desenvolvimento, porque esta crise é, em primeira linha, uma crise de desenvolvimento e de pobreza."
No entanto, seus apelos às partes em confronto não são ouvidos. Com muita dificuldade, os cerca de 9 mil soldados da União Europeia, da União Africana e das Nações Unidas conseguem controlar os combatentes rebeldes Seleka e Antibalaka. Vinte anos após as primeiras eleições livres, a democracia está em crise na África do Sul. O presidente Jacob Zuma enfrenta fortes críticas da oposição. Numa sessão parlamentar em novembro, no Guanamaquetle Machabela, do partido da oposição Combatentes pela Liberdade Econômica, ataca o presidente Zuma.
O presidente do ANC é um ladrão, um criminoso.
Zuma recebe críticas também de seu próprio partido, o Congresso Nacional Africano. Ele é acusado de enriquecimento às custas do Estado, falta de cultura de liderança e abuso de poder. Muitos sul-africanos estão decepcionados com o ANC. O desemprego entre os jovens é alto, os dados econômicos são ruins. A 28 de setembro, o queniano Denis Kimeto completa a maratona de Berlim em 2 horas, 2 minutos e 57 segundos, um recorde mundial.
Estou a sentir-me bem, porque bati o recorde mundial. Estou realmente feliz.
O atleta de 30 anos de idade ainda é considerado um novato entre os corredores de rua, mas já angaria um prêmio após o outro. Com a eleição presidencial em setembro de 2013, a recente guerra civil no Mali deveria ter sido definitivamente ultrapassada. Mas as tensões persistem. Em maio de 2014, os rebeldes Tuareg conquistaram a cidade de Kidal, ao norte do país. Eles consideram justa a sua exigência de um grande estado autônomo na região de Azawad. Uma proposta que o ministro maliano dos Negócios Estrangeiros, Abdoulaye Diop, declina.
A questão de um Estado federal não está na nossa agenda.
Em novembro, falhou a terceira ronda de negociações entre os rebeldes e o governo do Mali, realizada no vizinho Burkina Faso. A tentativa de aprovar uma emenda constitucional em outubro foi a ruína de Blaise Compaoré, que por longo tempo foi o presidente do Burkina Faso. A população não queria que ele se recandidatasse para mais um mandato. Na sequência dos protestos de novembro, após 27 anos no poder, Compaoré foge para a Costa do Marfim. Os militares assumem o poder e instalam um governo de transição que deve preparar eleições no prazo de um ano. Suas descrições agitaram os membros da União Europeia. O médico Denis Mukwege contou ao parlamento da UE sobre seu trabalho diário no hospital Panzi, na cidade congolesa de Bukavu.
Chaque femme violée
Em cada mulher violada, vejo minha esposa. Em cada mãe estuprada, vejo a minha mãe. E em cada criança estuprada, vejo minhas crianças. Como podemos ficar em silêncio?
Em Bukavu, Mukwege tratava mulheres que foram violadas e mutiladas na Guerra Civil. Por este trabalho, o Parlamento Europeu atribuiu a ele o Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento em novembro. Depois de mais de 2 anos, o Tribunal Penal Internacional arquiva o processo contra o presidente queniano Uhuru Kenyatta em dezembro. A promotora-chefe retira as acusações de crimes contra a humanidade que pesavam contra Kenyatta. O motivo? Provas insuficientes. Fatou Bensouda, procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional, está decepcionada.
This is a painful moment for the men.
Este é um momento doloroso para os homens, mulheres e crianças que sofreram tremendamente com os horrores da violência pós-eleitoral e que esperam pacientemente para ver a justiça ser feita.
Atentados suicida da milícia Al-Shabaab são cada vez mais frequentes no país vizinho, Quênia. Em 22 de novembro, o porta-voz da polícia do Quênia, David Kimaiyo, informava.
Um autocarro com destino a Mandera, Nairobi, foi atacado por um desconhecido número de bandidos e podemos confirmar que o ataque resultou na morte de 28 pessoas.
Só em 2014, cerca de 200 pessoas foram mortas no Quênia em mais de 25 atentados. Alvos da Al-Shabaab foram civis, turistas, não muçulmanos. Há anos, a Al-Shabaab luta contra o governo central na capital somali, Mogadíscio. Tropas quenianas fazem parte da missão de paz africana na Somália.
DW. Espaço do Ouvinte.
Na nossa emissão da noite desta quarta-feira, você acompanha a retrospectiva 2014 nos países africanos de língua oficial portuguesa. Não perca! Passamos agora às participações dos nossos ouvintes. Hoje perguntamos que acontecimento marcou 2014 para você. É um SMS que nos chega de Moçambique. A eleição de Filipe Niusse e o fim das colunas militares em Moçambique marcaram-me bastante, escreve o Tuvan Gipano, também de Moçambique. Escreve o ouvinte Panene de Nacala Porto e diz o vírus do ébola marcou-me com muita amargura. E também considero a eclosão do ébola como o maior acontecimento para a África no ano de 2014, diz Chique de Maputo. Passamos agora às participações dos nossos internautas. Jorge Uakiparrala escreve: os acontecimentos mais marcantes para mim foram a morte política de Blaise Compaoré, orquestrada pelo povo burkinabe, e a ascensão de Afonso Dhlakama, orquestrada mormente pelo povo moçambicano. Apolo Nhantumbo diz: muito crime, mortes, pouca saúde e a detenção de Sócrates em Portugal. Também Sérgio Mané diz: para mim marcaram as eleições gerais na Guiné-Bissau. Pedrito Moreno escreve: para mim a ébola que assolou alguns dos países africanos e fez milhares de mortos no nosso continente. Maquiesse da Conceição escreve também: o surto do ébola no continente africano foi o acontecimento mais marcante de 2014. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos os que participaram.
DW, quarta-feira.
E você ouviu nesta emissão: autoridades indonésias suspendem as operações de resgate dos corpos dos passageiros do avião da Air Asia devido ao mau tempo. Afonso Dhlakama classifica como brincadeira a validação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional Moçambicano e insiste num governo de gestão. Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação disponibiliza $700 mil para Cabo Verde. Ainda nesta emissão, ouviu um apanhado do que demais mais importantes se passou em 2014 no continente africano, na emissão da noite, uma versão especial para os países africanos de língua portuguesa. Essa nossa última emissão da manhã de 2014 fica por aqui. A todos os votos de um feliz ano novo.